vereador Suender, vereador Segatório, vereador Alex Martins e vereador presidente Domingos Paulo de Souza. Qual se sente? Havendo qual se sente, sobre a proteção de Deus aqui aberto nessa sessão, e solicita ao vereador São Marcos que possa fazer a leitura do texto. Bíblico.
Texto bíblico. Sou eu quem tiro a vida, sou eu quem faz viver. Pensei, vou espalhá-los pela terra, farei cessar sua memória inteiramente. Mas receava a reação dos inimigos, a má interpretação dos adversários. Eles diriam, nossa mão prevaleceu, não foi o Senhor Deus que isto fez. Porque meu povo é gente sem juízo, é gente que não tem discernimento. Como pode um homem só perseguir mil? Como 2.000 podem fazer fugir 10.000? Não é porque sua rocha os vendeu. Não é porque o Senhor os entregou? Já vem o dia em que serão arruinados e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e salvará todos aqueles que o servem. Deuteronômio, capítulo 32, versículos de 26 a 28.
Obrigado, vereador São Marcos. Cumprimentar a imprensa aqui presente, o professor do Horizonte Físico, Marcos Vieira, Giovana. Cumprimentar também o baiano, fotógrafo, que está fazendo uma visita para nós aqui hoje também. Já abro um pequeno expediente, solicitando o vereador Alex, que nos auxilia aqui na mesa diretora, para poder fazer a leitura da cinta. Da ata da sessão anterior, bem como correspondências, projetos e requerimentos para poder ser enviado à diretoria legislativa dessa casa.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Temos uma ótima pessoa aqui. Leitura da ata da 52ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, aos 19 dias de agosto de 2024, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis, a Sessão Ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paula de Souza, secretário, secretariado do CAPO, Pede Caixeta, vereador Jackson Charles, vereador Frederico Godoy, vereadora Cleide Lário, vereador Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse chamados vereadores e vereadoras presentes. Estando quórum, declarou aberta a sessão. Um pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da cita anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Usaram a palavra Policial Federal Suender, Josimar Fortunato, Hamilton do Autismo, Professor Marcos. O grande expediente, usaram a palavra João Feitosa, Cleide Lário, João da Luz, Alex Martins, Josimar Silva e Jackson Charles. Ordem do dia. Feita a verificação dos presentes e constantes do quórum suficiente. Houve votação de projetos em primeira e única votação. Projeto de Decreto Legislativo 121/2024, de autoria do vereador Hélio Araújo. Dispõe sobre a concessão de visto cidadão na Polina ao senhor Inês Costa Marques. Aprovado por 18 votos favoráveis e unanimidades presentes. Em primeira votação, projeto de lei complementar 142/2024, de autoria do prefeito. Institui o Fundo Rotativo Municipal 3º Batalhão de Bombeiros Militar, com dotação orçamentária do Fundo Municipal e equipamentos do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, fração de Anápolis, aprovado por unanimidade presente. Projeto de Lei Complementar 72/2024, de autoria do vereador Domingos de Paula de Souza. Enumera que acrescenta parágrafo ao artigo 1º da Lei Complementar 259, de 23 de novembro de 2011, da outras providências, aprovado por unanimidade presente. Projeto de Lei Ordinária 134/2024, de autoria do vereador policial federal Suender, impõe sobre as sanções administrativas aplicadas pelo município às pessoas que forem flagradas em áreas e lavouras públicas fazendo uso de drogas ilícitas em desacordo com a determinação legal ou regulamentar e dar outras providências. O presidente terminou a retirada da pauta e acabamento do projeto pedido ao autor. Foram lidas moções, indicações e requerimentos. Não havendo quórum suficiente, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 20, em horário regimental. Estavam presentes em plenário no momento do encerramento da sessão. Ministro Paulo Souza, Jackson Charles, Cleide Lário, Policial Federal Suender, Edmilson mercado serve bem de Giancarlo João Feitosa, Afonso Inicial, doutora Trícia Barreto. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alex, por auxiliar aqui. Peço que eu faça a leitura também. Sim.
Projeto de lei, presidente, em pauta aqui. Projeto de lei ordinária 147, de 20 de agosto de 2024. Reconhece utilidade pública, comunidade missionária para reabilitação e amparo Bom Jardim e da outras providências.
Obrigado, projeto encaminhado à diretoria legislativa dessa casa. Confirmando já a presença aqui em plenário do vereador João da Luz, do vereador João Feitosa, da vereadora Cleite Hilário, que está adentrando o plenário nesse momento também. Vou comentar aqui hoje o nosso fotógrafo que está no oceano, o Guto, né? José Augusto Neves, que está fazendo mais um ano de vida, que Deus possa te abençoar, você e sua família, e você possa sempre ser esse homem do bem que você é, muito carinhoso e gentil com todos os vereadores e as pessoas que trabalham dentro do Poder Legislativo. Parabéns, Guto. Já com um pequeno expediente, com dois vereadores inscritos. Primeiro a falar, vereador professor Marques, e o vereador Suenta fazendo uma conversa com o vereador Jacques, vai continuar. Primeiro a falar o vereador Marques, vereador Suenta.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia, imprensa aqui presente. Mas, como sempre, cumprimento especialmente quem nos acompanha pelas ondas do rádio. Presidente, hoje entra em segunda votação um projeto da presidência que regulamenta os prazos de pagamento do Fundo Municipal de Cultura. É muito importante regulamentar o pagamento, os prazos, e que eles sejam cumpridos, porque os fazedores de cultura se envolvem, se dedicam e precisam que esses prazos sejam respeitados, pois tem que fazer acertos com produtores, artistas, locais, casas de entretenimento, com segmentos terceirizados e produtores independentes. Todas essas ações são importantes e eu faço essa fala hoje para relembrar que eu sou uma das pessoas que ajudou a construir o fundo em 2009, 10, até chegarmos em 2011, ainda enquanto conselheiro municipal de cultura. E que é muito importante dentro da política pública que nós tenhamos sempre Secretaria de Cultura, Conselho de Cultura e Fundo. Esses três elementos dentro da política pública constituem o sistema municipal de cultura e isso é muito importante. Aqui no nosso mandato, a cultura é uma das nossas bandeiras mais potentes. Nossa parceria com a União Literária Napolina nos permitiu realizar aqui nessa casa duas grandes festas literárias, homenageando mais de 200 escritores da cidade, em parceria também com a Academia Napolina de Letras. Aqui também fizemos moção de aplauso para artistas da música, do cinema, do audiovisual, do teatro, da dança, da música e das artes plásticas. Aqui também produzimos ações importantíssimas em parceria com o BAC Trinca Ferro, com as Sambadeiras do Cerrado e com centenas de artistas. Ainda nesse mandato, nós realizamos audiência pública para discutir como seria confeccionado o edital da Lei Paulo Gustavo, recebendo aqui representantes do Ministério da Cultura, e também realizamos aqui um acompanhamento diuturno para o pagamento de mais de 400 artistas sobre a Lei Aldir Blanc. É muito importante que os fundos sejam pagos dentro do prazo, é muito importante que os artistas, fazedores e ativistas sejam respeitados, porque isso não é só beleza, isso não é só arte, isso é economia criativa, circular, economia solidária, gerando emprego e renda, fortalecendo os arranjos produtivos locais e valorizando a nossa gente, o nosso povo e quem constrói a nossa história. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado, vereador São Marcos. Fico feliz de concordar com o nosso projeto de lei, que foi a partir de uma reunião que a gente teve com o presidente da Cultura, veio aqui na Câmara, a gente fez a reunião, logo em seguida eu apresentei o projeto de lei. Fico feliz dos vereadores ter nos ajudado a aprovar ontem em primeira votação, espero que hoje seja aprovado em segunda votação. Próximo vereador, vereador Alex.
Agora são 9h46. Vereador Alex Martins.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres vereadores. Comunicação que nos acompanha. Uso a tribuna essa manhã, presidente, para repercutir o concurso público da Secretaria Municipal de Educação. Mais uma vez, o prefeito municipal faz um chamamento aí na semana passada de aproximadamente 40 pedagogos que passaram no último concurso, realizado enquanto nós estávamos lá na Secretaria Municipal de Educação, ainda em 2019. Me recordo que muitas pessoas duvidavam desse concurso. E aí o prefeito Roberto Naves, vice-prefeito Márcio Cândido, toda a equipe de outras secretarias, procuradoria, controladoria geral, que dá robustez e segurança para esses processos acontecerem, fez com que deu condição, sobretudo para a equipe da Secretaria Municipal de Educação, propor esse concurso em 2019. Me recordo que tivemos presente com várias instituições, núcleos de seleção, e foi escolhido na oportunidade a Universidade Federal de Goiás, por ser um patrimônio do povo goiano, por ter vários processos de núcleos de seleções, processos de concurso, não só no Estado, mas no país, e deu essa segurança para todos os profissionais fazerem as provas aqui e aos poucos serem convocados. Me recordo que aquele concurso, que era com uma vaga ou vagas preeminentes em torno de 150 pessoas, 150 profissionais, com esse último chamamento da semana passada, já passamos de 400 pessoas que foram chamadas para os quadros da Rede Municipal de Educação. Isso mostra o zelo da Secretaria Municipal de Educação, presidente, o zelo do prefeito Roberto Naves, em dar condições para trazer novos profissionais, profissionais qualificados, respeitando o que a própria Constituição Federal diz do acesso ao serviço público através do concurso, e que depois de formações continuadas ali no Centro de Formação, no CEFOP, dá todas as condições para esses profissionais acolherem e acolher cada vez de forma mais prazerosa cada um dos 37 mil alunos que batem as nossas portas. São acolhidos e sabem que através do processo educacional transformam vidas, criam oportunidades, transformam situações sociais e desenvolvem o nosso município, que não tem como pensar o desenvolvimento municipal se não partimos do processo educacional. Então, minha fala aqui é de gratidão a toda a equipe da professora Flávia Fernandes, que desde o nosso trabalho, da equipe de Alex Martins, da professora Sônia, da professora Elisânia Freitas e agora nas mãos da professora Flávia, vem dando condições de acolher esses profissionais, seja com a prorrogação do concurso, do qual nós tivemos uma problemática, que foi o período da pandemia, mas esse período foi absorvido agora e através de autorização do Executivo, nós temos um concurso vigente até 2026. E tudo isso que eu falei, presidente, sobre novos concursos, novos concursados, centros de formação, acolhimento das crianças, tem um reflexo diretamente nas notas. E recentemente, sobretudo na semana passada, nós tivemos as notas aí do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, feito em 2023, com resultado em 2024, e que mostrou que Anápolis, do primeiro ao quinto ano, está acima da média nacional entre as três melhores cidades, 246 municípios do estado de Goiás. Isso mostra o zelo de todos os nossos profissionais, educadores, docentes, professores, auxiliares, parte administrativa, que zela pelo comprometimento ou responsabilidade que é acolher essas crianças. E do sexto ao nono ano, nós atingimos a meta. Repito, é claro que a pandemia atrapalhou muito o processo de ensino-aprendizagem, mas nenhum profissional da educação, da Rede Municipal de Educação, deixou de arregaçar as mangas e trabalhar para acolher cada vez melhor e transformar a vida desses pequenos, que, repito, transforma a nossa vida social, a nossa vida aqui na cidade de Anápolis. Reitero aqui a gratidão ao prefeito municipal, a toda a equipe da Secretaria Municipal. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado pela oportunidade.
Obrigado. Na sequência, o vereador Soendo, vou usar um pequeno expediente por até 5 minutos. Desde a presença em plenário do vereador Thaís Souza e do vereador Reamil.
Bom dia a todos. Bom dia a quem está no plenário. Bom dia a quem nos ouvindo, assistindo. Sobre a tribuna para falar sobre um projeto, mas antes quero comentar aqui sobre um assunto que foi falado de ontem, né, sobre a questão da falta de maca no SAMU. Eu aqui denunciei sobre a situação, já falei que requeri, fiz as indicações solicitando essas macas, que haveria risco de vida para as pessoas, né, que a ambulância não está saindo para atendimento sem essas macas. E isso, a tragédia ocorreu hoje. Recebi informação na parte da manhã que um senhor, 67 anos, precisou de atendimento do SAMU, ligou para o SAMU na parte da manhã, né, e não conseguiu atendimento. A informação da família é que não tinha macas, não poderia sair, deslocar. E isso é realmente preocupante, né? Como eu falei, aconteceria a tragédia e aconteceu. Eu não vou delongar, eu prologar isso aí em respeito à família que está enlutada, porque o fato acabou de ocorrer, né, e essa pessoa teve que levar o seu ente querido, assim, passando mal, sair de casa, teve que levar ao hospital, não deu tempo de chegar na UPA, teve que retornar, precisou de um apoio médico lá no próprio posto da Lapa, no próprio posto da Fabril, da Lapa, e ali na calçada ele não aguentou, não resistiu e acabou falecendo. Para você entender a gravidade de que é as ambulâncias não podendo sair sem as macas. Então, mais uma vez, peço aí, para evitar mais tragédia, porque o caos já está instalado. E é por isso que eu solicitei, propus a Ceia da Saúde, e é importante que ela saia do papel. Porque, justamente para a gente buscar trabalhar essas questões. Uma pessoa morreu, espero que não aconteça novamente, que resolva esse problema hoje, dessas ambulâncias, que essas ambulâncias possam sair aí para atender a população. E quero falar aqui agora sobre um projeto que está tramitando, né, que é um projeto de minha autoria, que faz com que o pagamento dos valores elencados, né, o pagamento dos valores recebido pela União para pagar o piso da enfermagem seja efetivado no máximo 3 dias. É um projeto muito importante para os enfermeiros, pois esse dinheiro, ele, do complemento do piso da enfermagem, ele é recebido do governo federal, né? Então não tem por que a prefeitura ficar 30 dias com esse governo, com esse dinheiro parado. É importante que a prefeitura repasse o mais rápido possível. Então esse projeto aqui, ele fala sobre um máximo de 3 dias o pagamento do piso da enfermagem, o complemento. E esse projeto, ele teve um parecer favorável, né, na CCJ, e aí eu, normalmente, quando é de criticar, sim, quando é de enaltecer, eu quero enaltecer aqui, né, a pessoa do vereador Elisier, né, que fez o parecer favorável, e um parecer correto, sim, é um parecer realmente que coloca o projeto como constitucional, assinado por outros vereadores aqui. Então, agora esse projeto vai continuar a tramitação e espero chegar aqui na casa e ser votado também favorável aos enfermeiros que todo dia, todos os meses, ficam preocupados com o recebimento do piso. Como eu falei, não tem justificativa do governo municipal receber todo esse valor de complemento do piso da enfermagem e não fazer um repasse imediato para as entidades filantrópicas e para os enfermeiros também que trabalham como funcionário público. Então, esse projeto, ele foi julgado constitucional pela CCJ, vai tramitar aqui em plenário, espero que seja favorável também. E a enfermagem como um todo, né, tem aí o pagamento imediatamente, em 3 dias após a prefeitura receber esse dinheiro. Como eu falei, não justifica. Por qual motivo? Que a prefeitura ficaria com esse dinheiro 30 dias. Fazer caixa, fazer renda, render o dinheiro? Não, seja aplicado nos servidores que precisam desses valores. Porque o dinheiro é deles, são deles, são esses valores. É referente ao trabalho da enfermagem. Então, esse dinheiro chegou, esse projeto, então, ele designa o seguinte, o projeto, esses valores chegou na prefeitura, no caixa da prefeitura, em 3 dias, no máximo, ele está sendo destinado à enfermagem, à entidade filantrópica. Então, projeto constitucional vai chegar na pauta na sessão plenária e aí gostaria muito do apoio aos pares. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Sou entra na sequência, vereador Deusimar Fortunato, para usar o pequeno expediente por até 5 minutos.
Agora são 9 horas e 56 minutos. Vereador Deusimar Fortunato.
Bom dia, Nobres Pares. Cumprimentar aqui todos os pares na pessoa do nosso amigo ali do industrial, Afonso. Também cumprimentar a imprensa aqui na pessoa do Marcos Vieira. Seu presidente, cumprimentar, né, você que nos ouve aí pela 93,3 FM, Rádio Manchester. O que me traz nessa tribuna, seu presidente, desta manhã, de terça-feira, é para discorrer, né, sobre aquele assunto ali daquela erosão ali no centro da cidade. Aquela erosão que eu sempre, né, cobrei aqui, a solução da Ceneago, ali na rua Miguel Torres, né, e com a Rui Barbosa. E eu estive lá, né, essa semana, esse final de semana, e o pessoal está cobrando. Eu dei uma olhada lá, está ficando cada vez mais complicada a situação ali. O asfalto está ruindo e daqui um dia vai ter que fazer ali uma intervenção para que os carros não passem, né? Vai ter que bloquear a passagem de veículos ali. Então eu quero aqui, né, novamente, né, provocar a Ceneago, né, a Ceneago de Anápolis, mas principalmente a Ceneago a nível de estado, João da Luz. Cadê o João da Luz? Provocar a Ceneago a nível de estado. Eu e o João da Luz estivemos ali esse ano na Ceneago, procurando saber como que estavam os investimentos aqui, né? O que nós sabemos é que estão fazendo aí a rede de esgoto. Nada mais do que isso, né? Então nós fomos ali cobrar, né? Porque a gente sabe que o que tange a Ceneago, o estado não está fazendo graça nenhuma, porque todo cidadão goiano, né, em especial Anápolis, paga, né, a sua conta de água. Usa a água, mas paga pela água. Então não está fazendo graça nenhuma para o cidadão. E aqui a gente sabe que a Anápolis é uma cidade que dá lucro. A cidade que dá mais lucro, né, para o estado de Goiás, para a Ceneago, é Anápolis. Né, sobra dinheiro no caixa. Por que não resolveu o problema da erosão ali da Miguel Torres com a Rui Barbosa no centro da cidade? No fundo ali do Colégio José Ludovico de Almeida. Porque a gente sabe que aquele problema ali, ele é antigo. Desde quando assumiu o mandato, eu estou cobrando. Ao lado, nós conseguimos resolver um problema ali, que é época de chuva, João da Luz, Afonso Industrial, a água invadia as residências. E aí nós fizemos uma parceria em conjunto com a Prefeitura, a Secretaria de Obras, nós fizemos uma força-tarefa, Ceneago e Secretaria de Obras do município, e resolvemos o problema ali. Foi trocada a manilha, né? Colocou a manilha maior para dar mais vazão à água e abriu as caixas. E aí, esse período chuvoso que deu chuva muito forte, a chuva não invadiu as residências. Mas o que é de competência da Ceneago, que é a erosão? Por que é de competência da Ceneago aquela erosão? É porque eles fizeram um estudo, um pequeno estudo, e dizem que ali tem uma rede de esgoto clandestina, que tem que colocar ali um robô, né? Assim o presidente da Ceneago esteve aqui nesta casa, e saindo daqui, nós fomos lá em loco, eu levei ele, está registrado, está nas redes sociais, a cidade toda sabe, né, do que nós fizemos, né, essa frente que nós fizemos para a coisa acontecer. E até hoje não aconteceu, então por isso que a prefeitura não tem nenhuma participação, porque depende da Ceneago colocar o robô, né, dentro da tubulação para ver onde está os gatos, porque diz que a liga é clandestina. Então, aí diz que não tinha robô, que a Ceneago de Anápolis não tem robô. A prefeitura alugou o robô. Inclusive o robô está aí, né? A prefeitura utiliza esse robô. Então, na época, depois de 30 dias, mais ou menos, eu fui e conversei com o secretário do Meio Ambiente na época. Conversei com o secretário de obras, que era o Francisco, na época, e eles alugaram o robô. E falaram para a Ceneago, disseram para a Ceneago, ó, o robô já está aqui na Secretaria de Obras. E eles não fizeram nada. Aonde nós vamos parar com essa falta de compromisso da Ceneago, desse presidente da Ceneago, Ricardo Suavinski? Ele fica mandando o diretor dele vir aqui só para enganar nós. Aqui não tem bobo, não. Nesta casa não tem bobo, não. A cidade de Anápolis, o povo aqui, não é bobo, não.
Tem que fazer acontecer. Tem que ter vontade. Nós temos, nós políticos, temos que fazer a nossa parte. Sempre tivemos vontade política. Agora, o presidente da Seneagro não está fazendo a parte dele. Ele sumiu daqui, você vê que é uma vez que eu lembro. Quando ele vem aqui é só para tirar foto, inaugurar alguma coisa que já está pronta há muitos anos. Inaugurar, mudar nome de obra que o Marconi fez aqui no município. Seu presidente, sem mais nada a tratar, eu devolvo a palavra.
Uma réplica, presidente.
Vereador João da Luz.
De fato, nós tivemos em Goiânia, na Saneago, na direção, eu, vereador Delcimar e mais alguns colegas, nós fomos bem recebidos lá na Saneago. Nós registramos também, por exemplo, a falta de água no Promissão. Promissão não tem água potável. Nós registramos a falta de água no Monte Sinai, não tem água potável. Nós registramos a falta da construção do esgoto, né, em vários bairros na nossa cidade. Já começou a construção desses esgotos na cidade, mas a gente quer deixar registrado que o bairro Leblon, Copacabana, vários outros bairros aí não receberam esse serviço do esgoto. Então, foram cobranças que nós fizemos. A gente já está vendo aí algum resultado, a Saneago já se movimentando, no sentido da construção do esgoto. Nós esperamos que esses serviços cheguem, né, para a população da cidade de Anápolis e o serviço chegue pleno, né? É um benefício muito importante para todos os moradores da nossa cidade de Anápolis. Obrigado, eu vou à palavra, presidente.
Obrigado. Eu não posso falar o mesmo que os colegas falaram. Eu estive junto com o presidente da Saneago ali no gabinete do prefeito Roberto, representando aqui o legislativo com o presidente dessa casa. E foi feito um cronograma e vai ser feito o esgoto para os seguintes bairros: Guanabara, Ana Carolina, Jandaia, Setor Escala, Adriana Parque, Lago dos Buriti, Parque dos Pirineus, Residencial América, Portal do Cerrado, Jardim dos Ipê, Recanto do Sol, Araguaia e Vale do Sol. Então, assim, estão terminando agora Parque Brasília, Bairro de Luz, Flamboyant, Buriti, Santo Antônio, Flor de Lis, Alvorada, Parque São Corrado, Jardim das Nações, Nossa Senhora da Abadia, Pedro do Vico, Jardim dos Primavera, Jami Miguel e outros bairros da cidade. Vivian Park também. Então, assim, o presidente da Saneago, Ricardo Sorambi, quando tiver uma reunião, poder executivo e poder legislativo, ele mandou todo o cronograma daqui que vai ser feito na cidade de Anápolis e os investimentos que a Saneago estão fazendo. E, porventura, se o vereador quiser, eu vou estar mandando no WhatsApp de cada um. Tá? Encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, já com o vereador Reavilto inscrito. Vou usar 5 minutos do grande expediente.
São 10h05. O vereador Reavilto, do autismo do Podemos, usa agora a segunda.
10 horas, cumprimentar aqui o vereador Domingos, presidente dessa casa, cumprimentando a todos, novos vereadores. Nesta manhã, você que nos assiste através da TV Câmara e também nos escuta através da Rádio Manchester de Anápolis. Bom, quero aqui pedir o apoio dos novos vereadores sobre uma nota de pesar, e estamos caminhando aí aos gabinetes, sobre a morte do apóstolo Sinomar. O apóstolo Sinomar, né, que presidiu por diversos anos, 36 anos aí à frente da Igreja Luz para os Povos, né, e teve o seu pastamento agora, a sua promoção para o céu, né, onde o nosso eterno o chamou. Então, quero deixar aqui minhas condolências aos familiares e aos amigos e à membrasia de toda a Igreja Luz para os Povos. Né, e respeito também ao meu amigo deputado Simeison, do qual fui funcionário dele por algum tempo, né, sendo locutor de uma das suas lojas e de suas redes período do ano 2000-2001 ali na cidade de Goiânia, que era Brasil Variedade. Tinha uma grande estima pelo patrão que ele era e pela presteza que ele tinha como funcionário. Então, que Deus conforte você e todos os seus familiares. Bom, que me traz também à tribuna nesta manhã é falar dos avanços da legislação em Anápolis e, como legislador, o que nós viemos buscar e apresentar à comunidade. Uma das nossas pautas, quando saí candidato, era em defesa da pessoa com deficiência, em especial o autista. Eu estava até vendo no TBT outro dia para trás, lá uma etiqueta nossa lá, dizendo da mesma forma, até a nossa logo, o nome, usava aí o símbolo da pessoa com deficiência e do autismo. E o Senhor Deus me abençoou, eu fui contemplado aqui com 29 leis e 2 resoluções aqui nessa Câmara, e 17 dessas leis foram voltadas para a pessoa com deficiência. E hoje eu estou aqui com uma das leis, que é a Lei 4.385, foi aprovada agora, é a lei da semana da caminhada da inclusão, que tem o objetivo de chamar todas as instituições, e que tem hoje encabeçado aí a Casa Joana, aonde podemos participar. Quando ninguém falava sobre autismo, há 12 anos atrás, nós já falávamos sobre autismo, e na primeira caminhada a gente já vem trabalhando junto e podemos divulgar o autismo e a conscientização no nosso município. A outra lei que foi aprovada agora também, a lei em parceria com o novo vereador Luzimar, que é a lei Setembro Azul, é a lei do mês inteiro voltada em políticas públicas, voltado também para a pessoa com deficiência auditiva, tendo em vista que vai trazer publicidades, buscar aí uma melhor inclusão e acessibilidade e fortalecer ainda a língua brasileira de sinais no nosso município. Bem no primeiro ano de mandato, eu protocolei um projeto que era sobre os assentos preferenciais para o autista dentro do transporte coletivo urbano e foi prejudicado. Mas graças a Deus, retornamos às comissões e os novos pares entenderam na necessidade por conta de que o autismo é uma deficiência um tanto um pouco diferente, porque ela não se apresenta em alguma característica ou outra, uma deficiência no meio do desenvolvimento. E muitas mães sofriam quando chegava e tomava assento ali do preferencial. E aí, de repente, era achocalhada, havia muitas dúvidas, falava, é pirraça, é birra dessa criança, e você está ocupando o espaço de outro, e às vezes até um autista adulto, que tinha nível 3 suporte, e por conta da sobrecarga sensorial, não usava ali o abafador, e não tinha seu espaço garantido do que é previsto na lei. Então, em Anápolis, agora, nós temos a Lei 4.389, sobre o quebra-cabeça do autismo agora nos assentos do transporte coletivo de Anápolis. Isso é buscar qualidade de vida para o autista. Então, quando você vir agora o lacinho com quebra-cabeça, você sabe que ali é, de fato, é resguardado pela lei, que é um assento preferencial. Também podemos contribuir, não estando em vereador, mas como presidente, para que esse laço do quebra-cabeça pudesse estar nas placas prioritárias dos comércios e entidades, tanto de iniciativa privada ou pública, trazendo a preferência, que é a Lei 3.977. Então, de fato, sempre trabalhando em prol das pessoas com deficiência e dos autistas do nosso município. Muito obrigado aos novos pares, que Deus abençoe a todos.
Obrigado, em sequência, vereador Jean Carlos. Vou usar a tribuna por até 5 minutos, dividindo seu tempo com o vereador Reamil.
Agora são 10 horas e 11 minutos. 10 e 11. Agora nós vamos ouvir aqui na Câmara, na tribuna, o vereador Jean Carlos, do Partido
Senhor Presidente,
Liberal.
Bom dia. Bom dia aos demais colegas, ouvintes da Rádio Manchester, populares que nos acompanham.
É apenas uma situação que eu tenho sempre alertado e já tenho visto aí frequentemente, infelizmente, ocorrências graves aí, mais uma vez, de afogamentos. Afogamentos, tragédias que têm, né, vitimado aí, ceifado a vida de crianças. E é uma situação realmente que comove e mexe com todos. Eu pretendi, inclusive, aqui mencionar a lei que aprovei há mais de 10 anos, que dispõe sobre a segurança nas piscinas públicas e privadas, as piscinas de clubes, as piscinas de residências, os tanques nas praças e parques da cidade. Inclusive, na ocasião que nós aprovamos, em 2014, alguns clubes seguiram, né? Eles colocaram ali alguns equipamentos, placas informativas de profundidade, guarda-vidas, salva-vidas. E nós temos cobrado isso aí também por parte do município nos parques. Tivemos ocorrências já nos parques, mas também estabelecendo que a secretaria, a diretoria de habitação, melhor dizendo, no ato da emissão do habite, ela tem que também exigir, né, dos proprietários que edificarem piscinas, que exista no mínimo um equipamento de proteção. Afonso, grade, alarmes, lonas. E, porque isso, de fato, é uma situação que você não consegue prever tudo. Mas tudo aquilo que nós pudermos fazer para tentar evitar ocorrências e tragédias, e eu confesso que fiz essa lei, inclusive, por conta de uma situação que eu acompanhei de um amigo, que perdeu o seu filho também numa situação dessa. E de lá para cá, tem sido, infelizmente, várias situações. Recentemente eu ouvi de novo na mídia, esse ano, salvo engano, já 3 situações. E nós queremos reforçar e pedir à Secretaria de Habitação que possa exigir na fiscalização a observância desses equipamentos. Na Europa, todas as piscinas têm alarme. Se não estiver sendo utilizado, o alarme está acionado. Se cair ali um objeto, Fred, um animal, um pequeno porte, vai acionar. Mas é melhor ter isso e, às vezes, até um incômodo momentâneo de que, infelizmente, fica a revelia de ocorrências. E essa lei precisa ser melhor observada pela Diretoria de Habitação, porque nós sabemos que, culturalmente, as pessoas, muitas vezes, não trabalham com a prevenção. E aí, que pese, mesmo existindo os equipamentos, não quer dizer que não vai ocorrer, mas pode ser que evite algumas situações. Então, quero chamar a atenção, né, que a Secretaria de Habitação, inclusive a lei fala, para emitir cartilhas de orientação, fazer eventos de campanhas preventivas, para que os proprietários de imóveis possam evitar essas ocorrências. A gente sabe que muitas vezes ocorre esses acidentes, no uso de momentâneo ali mesmo, uma confraternização, um lapso ali, pode acontecer. Mas se nós tivermos aí a observância, sobretudo da Secretaria de Obras e Diretoria de Habitação, no ato da emissão do habite, se existe, Fred Godoy, os consultores aí, ó, que são parceiros nossos, essa observância, equipamentos de proteção. Nós temos uma cidade grande, moderna, e são equipamentos que não vai agregar, onerar tanto assim a construção. E, obviamente, é o dia a dia das famílias ali para prevenir acidentes e tragédias. Eu estou falando isso porque vi aí recentemente situações, outro dia encontrei um amigo, servidor público na feira, e ele me relatava uma tragédia ali com a neta dela, não me lembro aqui, e agora mais uma veio à tona aí. Então, são situações que poderia, né, em que pese não seja absoluto, mas poderia, de repente, ter evitado. Então, assim, fica o alerta, o pedido aí à Secretaria de Habitação, vou fazer o ofício para que possa cumprir essas determinações da lei. E a lei esclarece ali exigências de placas informativas de profundidade, lonas, grades, alarmes, uma série de situações para prevenir, e também nas áreas públicas, como no Parque JK, o Parque da Cidade, quando já ocorreu acidentes lá também, o Parque Europa, todos os locais que têm tanques públicos, né, locais que deveriam ter guarda-vidas. E ainda aproveitando, terminando aqui, o grande expediente aqui, eu quero reforçar aqui, pedir à Secretaria de Saúde que observe e consiga, né, proceder aí os suplementos alimentares, os alimentos suplementares que muitas pessoas estão nos procurando, e fraldas geriátricas também,
e tem cobrado há mais de 3 meses, me parece que uma dificuldade de abastecimento. Nós sabemos que tem burocracia, licitação, Jacques, mas criar uma alternativa aí, muitos populares nos ligantes, alguns locais que eu estive, cobrando que tem 4 meses, alimentos, suplementos alimentares, espessantes e fraldas que precisam ser fornecidos e estão pendentes. Então, pedir ao novo secretário que observe junto à diretoria de compras e regularize esse abastecimento desses insumos aí aos que necessitam. Eu vou falar, presidente.
Obrigado, encerro o grande expediente, vou poder abrir a ordem do dia, fazer a verificação de cobre. Vereador Oficial Federal Suender, vereador Jean Carlos, vereador Lizê Zeboz, vereador Reamilton, vereador Federico Godoy, vereador Domingos Paulo de Souza, presidente, vereador Jackson Charles, vereador João Feitosa, vereador Afonso do Industrial, vereadora doutora Trícia, vereador Pessoa Marcos e vereador dentro do plenário, vereador Cleide também. Solicito o vereador Zé Fernandes que entre no plenário também para a gente. E vereador doutor José Fernandes. Antes de abrir o nosso segundo secretário e outro projeto, gostaria aqui de agradecer a secretária, a Frasa, de obras, que ontem a gente falou que é respeito de pintar o estádio Jonas Duarte, se for preciso fazer até um mutirão, que no sábado a gente ia fazer isso. Ontem mesmo já começou a pintura do estádio Jonas Duarte, então aqui agradecer a ela, a Simone, que tem feito um grande trabalho na diretoria de esporte, principalmente por estar trabalhando em conjunto com o Poder Legislativo. Enquanto a gente realmente apresenta um documento, ou faz uma fala, mas também a gente faz a conversa com quem faz o serviço, no caso, a secretária ou a diretora, as coisas acontecem. Então, obrigado por ouvir a voz do Poder Legislativo Anapolino já e a obra ter começado. Passa a palavra à vereadora Cleide Lali para colocar o projeto em primeira e única votação. Tem um título de cidadania, mas não tem 16 vereadores, só já pode pular ele. Pode passar para o segundo projeto, que é PL 186/2019, do vereador Luiz Macio, que está com pedido de vista. E vista já despachada pelo presidente. Então, já pode passar para o próximo projeto em segunda votação. Esse aqui.
Agora são 10 e 19.
Pode colocar o projeto de votação. Tem 13 e o vereador em plenário.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 141 da mesa diretora dispõe sobre a concessão de outorga de cidadania da Letícia Constante Nunes Rocha e da outras providências. Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto. Não tem quórum suficiente. Projeto de decreto legislativo número 186, 2019, vereador Luiz Mar Silva. Tem pedido de vista.
Pedido de vista do vereador Alex, definido a favor.
Em segunda votação, projeto de lei complementar, número 142 de 2024, prefeito municipal, institui o Fundo Rotativo Municipal do 3º Batalhão de Bombeiros Militares, com dotação orçamentária no Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, fração de Anápolis.
Projeto 142/2024 está em discussão. Esse projeto é em segunda votação. Não havendo discussão, coloco em votação. Votação simbólica, contrário que manifesta. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra à nossa terceira secretária.
Projeto de lei complementar, número 072, vereador Domingos Paula. renumera e acrescenta parágrafo do artigo 1º na Lei Complementar 259, de 23 de novembro de 2011, da outras providências.
Projeto em segunda votação, PL 072/2024, do vereador Domingos Paula de Souza, está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica, os contrários manifestam. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passo a palavra à nossa terceira secretária para poder votar os projetos em primeira votação.
Em primeira votação, projeto de lei complementar de número 143/2024, prefeito municipal, altera o dispositivo da lei complementar número 538, de 26 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a desafetação e doação de área pública municipal que menciona o Tribunal Regional do Trabalho, TRT, da 18ª Região e da outras providências, Constituição, Justiça, Urbanismo e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto PL 143/2024 do Executivo está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra à nossa terceira secretária.
Projeto de lei ordinária número 107/2024, vereador Jean Carlos, tem pedido de vista, presidente.
Pedido de vista deferido a favor. Passa a palavra à nossa terceira secretária.
Projeto de lei ordinária de número 146/2024, vereador Frederico Godoy, dispõe sobre a denominação da futura clínica Escola do Autista a ser edificada na rua José Epaminondas Costa, Parque Antônio Marmo Canedo, no bairro Maracanã, Constituição, Justiça, Educação, favoráveis ao projeto.
Projeto está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Frederico Godoy, autor do projeto.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Pedir o apoio dos novos pares à denominação da Escola do Autismo, Dr. Rodrigo Godoy. Dr. Rodrigo foi um médico endocrinologista, na medicina tinha uma conduta ilibada, todos que o conheciam sabia o quanto amava a medicina, um pai de família, um filho, um primo, um amigo, uma pessoa ímpar, um cara diferenciado. Então eu peço os demais pares aprovação para que essa Escola do Autismo, uma escola que vem atender um anseio da população, leva o nome do Dr. Rodrigo Godoy. Deu boa palavra, presidente.
Obrigado. Solicito o vereador Jean que entre em plenário para a gente colocar o projeto em votação. Não havendo mais discussão, coloque o projeto em votação. Votação simbólica. Os contrários manifestem. Projeto aprovado por unanimidade presente. Antes de passar para o vereador Jean de fazer a leitura de moções, indicações e requerimentos, eu gostaria de informar o vereador que está em plenário, o vereador que às vezes está na casa, mas não está em plenário, ou que, porventura, seus assessores estão ouvindo a sessão. A partir de agora, quando o vereador for fazer uma justificativa, faz uma justificativa mais plausível, porque a gente está no período de eleição, para a gente até trabalhar com mais transparência o poder legislativo. Não faz requerimento falando, eu estou autêntico motivo particular. Não, fala o que é o assunto da pessoa não poder vir na sessão, não tem problema nenhum. A partir do momento que você fala a verdade aqui, não tem nada. Né? Porque o agente político, ele não tem que esconder aqui o que ele está fazendo, se for uma consulta particular, se morreu um parente, se ele está viajando, ou se não vem na sessão porque ele está fazendo convênio, ele fala a verdade. Tá? Então, da qual para frente, os requerimentos que foram lidos aqui de vereador ausente na sessão, se for dessa forma, eu vou colocar para o plenário votar a favor ou contra. Vamos trabalhar certo para que a Casa de Lei possa continuar tendo credibilidade igual a gente está tendo até esse exato momento. Passo a palavra à nossa primeira secretária fazer leitura de moções, indicações e requerimentos. E a partir da manhã, a sessão vai começar às 9h30, vai ser a primeira chamada. A segunda chamada, 9h40. Vereador que não estiver presente, não tiver dada a justificativa plausível, o ponto dele será cortado. Passo a palavra à nossa terceira secretária.
Presente ainda em tempo, o vereador Cabo Fred Cacheta justifica sua ausência em plenário por motivo de saúde. Requerimento. Requerimento do vereador Reamilton do Autismo. Moção de pesar do vereador Reamilton do Autismo. Requer encaminhamento à moção de pesar ao pastor Sinomar Fernandes da Silveira, pastor fundador do Ministério Luz para os Povos. Indicação do vereador Jean Carlos, de número 361. Requer que seja enviada a indicação ao prefeito municipal de Anápolis, secretário municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua João Vieira, Vila Harmonia. Indicação do vereador Reamilton do Autismo. Indicação de número 360. Requer que seja enviada a indicação ao excelentíssimo senhor prefeito para que, através da secretaria competente, realize a regularização e denominação do logradouro público, bem como a numeração de todas as residências existentes na rua situada como estrada sem nome, bairro Zona Urbana de Anápolis. Segue anexo a localização. Requerimento do vereador, indicação do vereador policial federal Suender. Indicação de número 218. Indicação ao poder, ao chefe do Poder Executivo Municipal para a reforma completa da estrutura física da Escola Municipal Raimundo de Oliveira Passos, situada na Avenida Francisco Alves, sem número, bairro da Lapa. Indicação de número 220, policial federal Suender. Indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça devidamente paramentada com academia ao ar livre e parque infantil na área localizada entre a Avenida Takeda e Rua Yoshio Takeda, no residencial Dom Felipe dessa cidade. Indicação de número 221, indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de um CMEI que atenda ao bairro Morumbi e adjacências nesta cidade. Indicação de número 222, requer seja encaminhado de ofício ao chefe do Poder Executivo Municipal para solicitar a reforma completa do CMEI Arnaldo Steckberg, no bairro de São Lourenço. Indicação de número 223, indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para a reforma completa da Escola Municipal Ayrton Senna, bairro Filósofo. Requerimentos. Requerimentos da vereadora Andréia Rezende, que está licenciada, de número 642. Encaminhados de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizado roçagem e limpeza à praça localizada na rua Itaperetinga, residencial Somerville. Requerimento de número 713. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizada roçagem e limpeza no fundo do Colégio Estadual Francisco da Silva, na Avenida Cristal, quadra 12, bairro Itamaraty. Requerimento de número 714, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando em caráter de urgência que seja realizado o patrulhamento em toda a extensão da via Rua VB3, VB7, VB8, Estância Vale das Brisas. Requerimento de número 716, encaminhado à Secretaria de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizado o tapa-buraco em toda a extensão da Rua Santa Isaura, Jardim Calistro. Requerimento de número 718, encaminhado à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizado roçagem e limpeza em torno da calçada da Rua Ouro Branco, esquina com a Travessa Bandeirantes, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Afonso do Industrial. Requerimento de número 2836, encaminhados à diretoria da Equatorial, observando os critérios de oportunidade de conveniência para que realize em caráter de urgência a instalação de postos de energia no final da rua Santo Antônio, quadra 17, lote 4, rua Nossa Senhora da Aparecida, quadra 20, lote 29 do bairro Jardim Esperança. Requerimento de número 2852. Encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando em caráter de urgência que seja realizada pavimentação em toda a extensão da rua José de Melo, quadra 19, lote 5, rua Maria das Graças de Almeida, quadra 23, lote 13, na rua Moema, ladeira de Melo, quadra 11, lote 12, residencial Arco-Íris, Anápolis, Goiás. Requerimento de 2850. Requer encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando em caráter de urgência que seja feito recapeamento em toda a extensão da Rua 13, bairro São João. Requerimento de número 2849. Encaminhado à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que realize a substituição das lâmpadas antigas por iluminação de LED em toda a extensão do bairro Jardim São João, Anápolis, Goiás. Requerimento de número 2838. Requer encaminhamento a Secretaria de Obras solicitando em caráter de urgência que seja realizada a revitalização da tampa do bueiro no meio da Avenida Universitária de número 429, Anápolis, Goiás, em frente ao Rio Vermelho. Requerimento do vereador Domingos Paula, de número 2896, encaminhado à diretoria da Equatorial para que realize a instalação de poste de iluminação pública na Rua 14, de frente ao supermercado Tavares, no bairro Boa Vista. Requerimento de número 2898, encaminhado à Secretaria de Obras, solicitando que seja realizado a poda de árvores na Rua 14, de frente ao supermercado Tavares, no bairro Boa Vista. Requerimentos do vereador Jackson Chaves. Encaminhado à Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, serviço do urbano, solicitando o serviço de tapa-buraco no endereço da Rua Rodrigues Abreu Simões, quadra 8, lote 27, residencial Tangará. Requerimento de número 2680, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de tapa-buraco na Rua B, quadra 8, lote 72, na Vila Formosa, segunda etapa. Requerimento de 2679. Encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de substituição de tampa de boca de lobo no endereço na Rua João Luiz de Oliveira, quadra C, lote 18, Alto da Bela Vista. Requerimento de 2672. Encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de limpeza na Rua 10, quadra 26A, lote 5, Arco Verde. Requerimento de número 2671, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de substituição de tampa de boca de lobo na Avenida Paraguai, quadra V, lote 23, no Alto da Bela Vista. Requerimento do vereador Hélio Araújo. Requerimento de número 2002, encaminhado à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, solicitando que seja feita a troca de lâmpada na Rua 4, quadra 11, lote 5, bairro Santo André. Requerimento de número 2003, encaminhado à Secretaria de Obras, solicitando em caráter de urgência o serviço de recapeamento da Rua 3, no bairro Santo André. Requerimento de número 2004, encaminhado à Secretaria de Obras, solicitando que seja feito com urgência o serviço de reparo da calçada situada na esquina com a Rua Espírito Santo, com a Rua 2, na Vila Santa Rita. Requerimento de número 2065, encaminhado à Secretaria de Obras, solicitando em caráter de urgência o serviço de recapeamento na Rua S46, quadra 50, Anápolis City. Requerimento de número 2066, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando que seja feita a limpeza de roçagem de uma área pública no seguinte endereço, Rua 3, travessa com a Rua 4, Vila Santa Maria. Requerimento do vereador Jean Carlos, de número 2842, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão do canteiro central na Avenida Elias Zaczak, bairro Filóstro Machado. Requerimentos de número 2861, encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de recapeamento da Avenida Nair Xavier Correia, Jardim Alexandrina. Requerimentos de número 2862, encaminhados de ofício à CMTT, solicitando estudo para viabilidade de instalação de longa faixa, barreira eletrônica ou faixa elevada na Rua João Vieira, em frente ao condomínio Premier Harmonia, Vila Harmonia. Requerimento de número 2879, encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de recapeamento em toda a extensão das seguintes avenidas: Avenida dos Pirineus, Parque dos Pirineus e Avenida 10, Village Jardim. Requerimentos do vereador Policial Federal Suender. encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de melhoria do sistema de captação pluvial em toda a região do entorno do CEASA, nesta cidade. Requerimento de número 32, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a manutenção de iluminação pública em toda a extensão da Praça do Bairro Flamboyant, nesta cidade. Requerimento de número 34, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a construção de calçadas em toda a extensão da rua N18, Anápolis City, nessa cidade. Requerimento número 36, encaminhado a Quebec, solicitando que seja intensificada a coleta de lixo na região de Chacras da Vale das Antas. Requerimento número 2713, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de pavimentação asfáltica na Avenida A, Avenida B, Rua RM2, bem como das demais ruas, avenidas que não possuem pavimentação do setor Chacras Americanas, nesta cidade. Requerimento da vereadora Trícia Barreto, encaminhada à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de roçagem e limpeza de lote localizado na Rua Monteiro Lobato, quadra J, lote 91, no bairro Jardim Goiânia. Sem mais moções, indicações e requerimentos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Leite. Antes de colocar a petição, cumprimentar aqui o coronel Astiele, que foi convidado, está conosco aqui. Seja bem-vindo. Já foi aprovado aqui um projeto que vem de encontro com aquilo que a população na cidade de Anápolis esperava do Poder Legislativo, que é o projeto do prefeito municipal, PL 142/2024, que institui o Fundo Rotativo Municipal do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiro Militar da cidade de Anápolis. Então, já foi aprovado pelo vereador e agora, depois, a gente vai colocar... Inclusive, foi votado primeira e segunda votação. Eu vou sancionar dentro de alguns minutos, mandando para o prefeito, depois só ele sancionar e publicar. Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestam. Moções, indicações e requerimentos aprovados por unanimidade dos presentes. Agora a gente vai votar as moções e indicações que foi lida ontem também e estava fazendo a discussão, faltou só a votação. Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito o vereador Felipe Godoy, que está ali, se orientar em plenário, tem um projeto que precisa de 16, está para votar. Antes de terminar a ordem do dia, solicito ao vereador Cleide Lares que coloca o projeto da mesa diretora de cidadania na colina para poder colocar em votação.
Projeto de decreto legislativo 2024 da mesa diretora dispõe sobre a concessão de outorga de cidadania a Letícia Constante Nunes Rocha e da outras providências. Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Não havendo discussão, coloco o projeto em votação, votação nominal. Como vota o vereador Afonso?
Favorável.
Vereador Afonso Inicial. Vereador Alex Martins, ausente. Vereador Carlos Pérez Cachetas, justificou não estar na sessão por motivo de doença. Vereador Cleide Lares.
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato. Estava na sessão, se ausentou. Então, ausente. E o vereador Domingos Paula de Souza vota a favor. Vereador Doutora Trícia.
Favorável.
Vereador Edmilson Mercado Servem, a favor. Vereador Felipe Godoy. Favorável. Vereador Hélio Araújo.
Favorável.
Vereador Jacques Sancara.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz se ausentou. Vereador João Feitosa.
Favor, senhor presidente.
Vereador Dr. José Fernandes, por favor. Vereador Guizier Zé Borges. Favor. Vereador Luzimar Silva.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Pastor Marcos.
Favorável.
Vereador Reamilton.
Favorável.
Favor. Vereadora Seriane. Ausente. Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
E vereador Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
Oito votos favoráveis e 5 ausências, projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Abro pela ordem, não havendo inscrito, encerro, abro pelas comunicações.
Comunicando.
Comunicando o vereador Reamilton e depois o vereador Suender.
Bom, quero fazer aqui um convite para todos os pais de autistas, para todas as famílias autistas Anapolina. Hoje nós teremos uma audiência no Ministério Público, lá próximo ao SEASA, no setor Jamil Miguel. E essa audiência é justamente para uma ação que nós havíamos já promovido aqui na Câmara, uma audiência para vir discutir as questões dos planos de saúde. Este que eu estive lá no STJ, Superior Tribunal da Justiça, em Brasília, para lutar para que os autistas também pudessem ter atendimento através dos planos de saúde. Estive lá com diversos advogados do Brasil inteiro, numa luta no qual nós já vimos essa discussão, e ali nós fomos prejudicados, né, onde não teve a essa atribuição. Então, encaminhamos para diversos deputados, inclusive o deputado Glaucinho da Fox, né, o texto e a minuta, teve a participação dele para que os planos pudessem reconhecer a necessidade das terapias da pessoa com autismo através dos planos de saúde. E olha só, temos agora outro prejuízo. Foram cortados alguns percentuais de atendimentos de terapias, né, quanto ao fonoaudiólogo, quanto ao psicoterapêutico, quanto ao psicopedagogo, quanto ao neuropedagogo, quanto ao neuropsicólogo, quanto ao terapeuta ocupacional, quanto ao musicoterapeuta, quanto toda a estrutura multidisciplinar para que venha a atender esse autista, em especial aos aplicadores de aba. E, infelizmente, nós estamos vivendo uma situação que só pensa no bem comum, que é o financeiro e pronto. E aí as famílias ficam em prejuízo. Então, hoje à tarde, nós teremos às 14 horas uma audiência que irá trazer uma discussão muito pertinente a esses que foram cortados, né, os atendimentos e as terapias através do plano de saúde. Então, faço aqui o convite, né, hoje estarei lá juntamente, né, com outros pais, para que possamos participar e contribuir e voltar esse olhar que, de fato, estão cerceando, tolindo o nosso direito. É hora de falarmos. A Bíblia diz algo importante, que há momento que nós temos que ficar calados. Eclesiastes 3. E aí eu aprendi isso muito bem na minha vida. Tem hora que eu tenho que ficar calado, né? Mas tem hora que nós temos que falar. E agora é a hora de nós falarmos, porque o direito foi tolido, né? Olha só, muitas vezes o silêncio é ouro. E a fala, às vezes, nos traz a momentos de amordaça e de escravidão. Mas estamos buscando o nosso direito. É hora de falarmos. E a justiça está ao nosso lado. Por isso, é provocado hoje no Ministério Público, na Procuradoria, ali no setor sul, né, próximo ao Intercity, às 14 horas, lutar e revogar que os direitos do autista e outras deficiências não seja cerceado, tolido, e essa nossa luta não para, continua. Muito obrigado.
Comunicando, senhor presidente.
Comunicando, vereador Suender.
Uso esse espaço aqui da comunicação, presidente, né, para comunicar e para solicitar, né, na verdade, requerer aí ao Poder Público Municipal para que regularize o quadro de funcionário em algumas escolas. Né? Muita defasagem de professores, muitos pais de alunos falando, reclamando, entrando em contato. E aqui eu vou falar de algumas aqui, mas existem outras também. Então é importante que o poder público tenha um olhar clínico aí para a educação. A educação é fato predominante aí para um bom desenvolvimento da cidade. Mas nós estamos aqui na escola, na extensão Valmir Bastos, da Fundação João Luiz de Oliveira, terceira série, está sem professor. Na Escola Municipal Maria Elizabeth Camelo Lisboa, segunda série, sem professor. No CEMEI, professora Dina Maria Mioto, está com problemas também no quadro funcionário, o que está levando o CEMEI, está tendo apenas horário meio período, né, não está tendo horário integral, levando uma dificuldade para os pais dessas crianças, está tendo dificuldade para as crianças. A gente já várias vezes já denunciou aqui falta de professor na sala de aula. Então a gente tem que ter esse olhar, tem que buscar trabalhar em prol da educação municipal, tem que fazer com que essas crianças tenham sala de aula, tenham professor, tenham educação de qualidade. Então, estou pedindo aí para que o Poder Público Municipal, para que o Poder Executivo reveja aí sua política de educação, para que tenha os professores na sala de aula, para que tenha o tempo integral no CEMEI, para que realmente faça com que as crianças aprendam, saiam das escolas, né, com a educação aí, nota 10, para que realmente resolva, né, esses problemas educacionais que tem na sala de aula, que tem nas escolas municipais e nos CMEs. Então, fica aqui a minha cobrança, meu requerimento dentro do plenário, para que regularize o quadro de funcionário, coloque os professores na sala de aula e dê para essas crianças a oportunidade de estudar com qualidade. Obrigado, devolvo a palavra.
Comunicante, presidente.
Sim. Obrigado, vereador. Só aí na sequência, vereador. Pastor Wesley Lopes.
Comunicante, também. Senhor presidente, agradecer o Reamilton aqui. Hoje ele usou a tribuna para comunicar, infelizmente, o falecimento do apóstolo Sinomar. O apóstolo Sinomar é o líder fundador do Ministério Luz para os Povos, em todo o mundo. Igrejas, temos uma igreja em Anápolis, igrejas em Goiás, no Brasil, espalhadas pelo mundo, um projeto missionário muito grande, em Moçambique. E eu me entreguei a Jesus, me converti na Luz para os Povos, congreguei na Luz para os Povos aqui de Anápolis por 22 anos. Lá eu fui ordenado ao pastorado em 2005, me casei em 2005 também. O meu primeiro filho, Tiago, foi batizado na Luz para os Povos. Então há uma gratidão muito grande no meu coração por esses 22 anos que eu estive na Luz para os Povos e, em especial, pelo apóstolo Sinomar. O apóstolo Sinomar era também o presidente do Conselho de Pastores lá de Goiânia. E eu quero aproveitar aqui esse momento nas comunicações para manifestar os sentimentos à família Luz para os Povos e à família do apóstolo Sinomar, a bispa Noemi, sua esposa, aos seus filhos, o ex-deputado Simeison, o bispo Jonatas e o pastor Geisler, juntamente com as suas netas, todos os familiares, que Deus possa estar trazendo consolo, conforto a cada um. E dizer também que o apóstolo Sinomar é um homem que verdadeiramente nós podemos usar o versículo, pastor Reamilton, de que completou a carreira, combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. Geralmente a gente usa esse versículo para muitas pessoas, mas para o apóstolo Sinomar, realmente, esse versículo, ele faz todo sentido. Verdadeiramente é um homem desbravador. É um homem de Deus desbravador. Que verdadeiramente combateu o bom combate. E encerrou a carreira no dia de hoje. E que guardou a fé e deixou um grande legado para todos aqueles que continuam na Luz para os Povos. Ou aqueles que saíram até da Luz para os Povos. Eu posso citar o pastor Aloysio, fundador da Videira. Que é um filho que saiu ali, foi gerado espiritualmente pelo apóstolo Sinomar, e hoje a Videira é um grande ministério, e tantos outros, tantas outras pessoas que têm continuado a fazer a obra de Deus, mas que foram gerados espiritualmente pelo apóstolo Sinomar e pelo Ministério Luz para os Povos. Mando aqui um abraço para os pastores aqui de Anápolis, o bispo Henrique e a bispa Thelma, os irmãos aqui da Luz para os Povos de Anápolis, que Deus possa estar trazendo força e que possam continuar se espelhando nesse grande homem de Deus para continuar fazendo a obra de Deus, para continuar o legado do apóstolo Sinomar. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Obrigado, presidente. Aproveitando as comunicações e ainda até contando aqui com a presença dos membros do Corpo de Bombeiros, que faz um trabalho hercúleo e sobretudo nessa questão dos afogamentos em Goiás, coronel Altieri. Eu vejo aqui que só esse ano foram 64 casos de afogamento, vários deles aqui também na cidade de Anápolis. O ano passado, 179 casos de afogamento em Goiás. E eu chamava a atenção hoje aqui, sobretudo dessa lei municipal de minha autoria, 3.708/2014. E um dos dispositivos, ela fala claramente aqui da necessidade de que nos projetos de piscinas de uso particular, público e coletivo, que possa existir plantas detalhadas de suas dependências e anexos, observando as exigências da lei e demais leis, como a Lei Complementar 120, que é o Código de Edificação, sob pena de não obtenção de licença para edificar e certidão de hábitos e carta de edificação, conforme o uso de categoria das edificações. Então, muitas situações, talvez, poderia ser evitadas se observasse o que consta da lei, de equipamentos mínimos de proteção. Eu relembro aqui, grades, cercas e similares, redes, capas e similares, sensores, alarmes e sistemas de detecção de peso sobre a lona ou a própria água. Então, eu peço mais uma vez à Secretaria de Habitação que observe essa lei municipal e assim também, né, a gente cumprimenta o Corpo Bombeiro pelo trabalho, mas que nós possamos juntos, Secretaria de Habitação, Poder Legislativo, Corpo Bombeiro, juntos emitir uma cartilha, porque prevenindo já pode ocorrer as ocorrências dos acidentes. Mas nós podemos evitar, certamente, situações. Eu quero expressar meus sentimentos aos familiares dessa criança, recentemente foi comunicada à imprensa. Eu não conheço, mas fico lamentando, assim como outros casos que também já ocorreram esse ano aqui, inclusive em clubes de recreação, onde deveria, para locação, ter, inclusive, o guarda-vidas, salva-vidas, conforme determina a própria lei. Então, quero aqui, né, expressar meus sentimentos familiares, pedir à Secretaria de Habitação observância ao que dispõe a Lei 3.718 e cumprimentar o Corpo Bombeiro, que tem feito um trabalho importante, certamente, tentando contribuir e eliminar essas ocorrências. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Só informando a você que está acompanhando a sessão que a lei que o vereador Jean falou não tem nada a ver com a lei que foi aprovada aqui hoje. A lei que foi aprovada aqui hoje é uma lei que veio do Executivo para poder dar um subsídio mensal ao Corpo de Bombeiro, e essa lei foi aprovada aqui. Comunicação, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quero aqui dar boas-vindas ao meu amigo Renato, lá do Jardim Esperança. Renato, seja bem-vindo, daqui a pouco estou aí para a gente trocar uma ideia. E aproveitando também, senhor presidente, parabenizar os meus amigos que estão fazendo aniversário hoje, no dia de hoje, a Edna Mendes, do PP. Edna, parabéns, que Deus continue te abençoando, te honrando e fazendo com que você sempre, sempre seja essa pessoa maravilhosa. Da mesma forma, o Jaleir é mecânico aqui na Avenida Damas Nicolau Bittar, também amigo meu. Jaleir, filho do Jadir, né, e da Dona Maria, que me chama carinhosamente como filho. Parabéns a você, meu querido irmão, que Deus abençoe você ricamente. E também ao meu querido amigo Iraci, lá da região dos Pirineus. Muitas felicidades a você, Iraci, que Deus continue te abençoando, você essa pessoa maravilhosa que você é. Senhor presidente, era isso, muito obrigado e um dia maravilhoso para todos nós.
Obrigado, encerro a sessão e convoco outro em horário regimental. Amanhã, quarta-feira, a partir das 9:30 da manhã. Sob a proteção de Deus, eu quero encerrar mais uma sessão aqui no Poder Legislativo.
Muito bem, concluída mais uma sessão ordinária aqui na Câmara, Marques, outra convocada para amanhã às 9:30 da manhã.